Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Especial Entrevista. Este já é o segundo desta segunda-feira, 21 de julho de 2025. Avançamos para mais uma emissão quando passa um minuto das 9 horas da noite e temos 19 graus de temperatura média na nossa região. Porque há sempre alguém que nos sintoniza pela primeira vez e mesmo para alguns que são mais distraídos, dizer-vos que somos Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região do Ovar, estamos disponíveis online, em direto, 24 sobre 24 horas, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também nos podem encontrar em facebook.com/radioavfm e também no Facebook do Morte ao Silêncio Fest. Estamos lá em direto com áudio e vídeo para todo o mundo. Podem comentar, dizer que somos bonitos, enfim, interagir connosco, que nós agradecemos. Já dei aqui o mote para aqueles que estão mais atentos. Vamos falar precisamente da quarta edição de um festival que é único, singular e resistente. Dedica-se ao punk e aos seus derivados. Acontece na simpática e muito nobre Vila de Valga e chama-se Morte ao Silêncio Fest. Nada melhor do que falar com quem sabe para ficarmos a conhecer melhor esta edição de 2025 e para vos levar a irem a correr para a bilheteira online arranjar os vossos papelinhos mágicos. Nada melhor então, dizia eu, do que falar com quem sabe, e temos aqui três especialistas do Morte ao Silêncio Fest. Vou começar pelo mais bonito, que é o Bob Cacos.
Olá,
está tudo bem?
Tudo bem.
Obrigado.
Olá,
por teres vindo.
Da VFM.
Estou a ouvir mal.
Olá.
Está um bocadinho melhor, mas acho que vou pôr o teu microfone mais alto. Ora, já está. Um bocadinho melhor. Estamos então, obrigado por teres vindo. Estamos então, para além do Bob, com o Joaquim Aleixo.
Ora, muito boa noite.
Olá, Joaquim.
Tudo bem contigo?
Tudo em ordem.
Sim, senhor.
E também com o Mansurano.
Boa noite.
Olá, Mansur. Olá, tens uns óculos muito fixes.
Está muita luz aqui dentro.
Está um bocadinho, por acaso. A verdade é que de lá de fora para aqui nota-se um bocadinho a diferença na luz e na temperatura. Quarta edição, disse bem. Quando começaram há 4 anos, achavam que iam chegar até aqui ou que ia ser só uma coisa para aquele ano?
Pá, sempre pensámos que alguma coisa conseguimos fazer, mas o que é importante é que cada ano estamos a melhorar em todos os aspectos, desde cartaz, a recinto, a campismo, por isso. Isso se calhar não conseguíamos adivinhar.
Ok, ou seja, tem sido um percurso devagarinho, mas consistente, sempre com novidades, e já lá vamos também às novidades deste ano, apesar de se manterem ali no vosso sítio, que eu acho que, no vosso que não é vosso, mas no mesmo sítio, que eu acho que também acrescenta à identidade do festival, porque eu acho muito curioso quando vocês designam um festival de punk e derivados no meio rural, e essa definição não deixa de ser a constatação daquilo que é na realidade.
Exato.
A ideia sempre foi manter o festival ali no centro e inseri-lo dentro da vila. Exatamente por causa disso, porque a piada está aí, é criar esta sinergia entre a comunidade valguense e o centro da vila e as pessoas que nos visitam. E pronto, e a ideia foi sempre essa, não retirar o festival dali, também pelos motivos de termos os serviços todos ali à volta e termos ali o suporte dos negócios locais. E pronto, e mostrar também o centro da nossa vila a quem nos visita e promover essa identidade valguense.
O festival volta a ter 3 dias, quinta, sexta e sábado, 24, 25 e 26, certo? É isso? Digamos, uma benesse, mais uma vez, da organização. O primeiro dia é de entrada livre, portanto, quem tiver dúvidas, eventualmente, se gosta ou não do Morte ao Silêncio Fest, pode sempre ir no primeiro dia para experimentar se gosta.
Exatamente.
Sim, sim, exatamente. O primeiro dia é o dia zero do festival, é para atrair curiosos, até pela sua gratuidade, e também é um dia dedicado, neste ano, a ter espaço para duas bandas de Ovar, ou seja, malta de outras gerações e não só, queiram reviver caras antigas e outros momentos. Vai ser o dia apropriado para isso. Ainda a somar de ser véspera de feriado cá na nossa cidade, ou seja, temos para nós que vai ser mais um ponto a favor para continuar a fazer crescer o nosso Dia Zero, que felizmente tem vindo a ganhar o seu espaço dentro do conjunto do festival.
Ok. A propósito de bandas de Ovar, há uma pergunta que eu já andava para fazer até noutros anos. Vocês sentem de alguma forma que o facto de haver este festival em Ovar levou bandas que de alguma forma estavam paradas ou semi-paradas, ou que já não ensaiavam há algum tempo, ou que não ensaiavam com tanta regularidade, a voltar ao ativo, se não for mais nada, para poderem ir ao Morte ao Silêncio?
Foi
mais uma
razão para elas voltarem ao ativo.
Eu penso que é um motivo para as bandas voltarem. Também porque nós temos feito os convites e temos tentado puxar a malta a refazer e a fazer bandas.
Mexem os cordelinhos.
Sim, pensamos, neste caso, por exemplo, as duas bandas de quinta-feira, Red Sox e 22, eles já não tocavam há algum tempo, já andávamos a convidá-los já
desde a
primeira edição, porque foi sempre bandas que nós, enquanto consumidores da música e da sonoridade, sempre vimos, quando éramos mais novinhos. E tal como CDM no ano passado também voltou a tocar depois de uma paragem grande, basicamente temos feito esse
CDM
trabalho.
CDM é Cabeça de Martelo.
Puxamos sempre por eles para os velhos.
E este ano, por exemplo, vamos ter uma banda, o Zint, que também é uma banda recente, de malta mais fresca.
Sim, já tocaram aqui na Casa do Povo também.
Pronto, e a ideia também sempre foi essa, é puxar as nossas raízes do punk rock que todos temos desde pequenos, que sempre vimos bandas aqui, sempre existiu uma grande comunidade de punk rock aqui, tanto de bandas, tanto de pessoas que vão aos concertos.
Sim.
E pronto, isso teve parado durante algum tempo e o festival também surgiu nessa necessidade e pronto, e acho que durante estes 4 anos temos vindo a conseguir ter mais bandas de Ovar e se calhar até motivar outras pessoas a fazerem bandas em Ovar.
Isso é bom, estimula a criatividade, mete as pessoas com objetivos, ao fim e ao cabo, porque a música, e sobretudo neste patamar que será não profissional, acaba por servir também para um escape do dia-a-dia e para uma catarse desta vida acelerada que nós levamos, e acredito que os ensaios, toda esta envolvência, faça bem a essas pessoas.
Sim, isto ninguém anda aqui para, sei lá, ninguém anda aqui para ganhar
dinheiro
a sério. A malta, pronto, tem as suas despesas e o importante é não perder dinheiro,
certo.
Mas acho que o espírito da nossa comunidade de punk e mais virada para esta vertente DIY e de contracultura, digamos assim, a malta faz isto por gosto, claro que depois não é tudo por gosto, mas
não sabemos ser de outra maneira.
Certo. Tocaste aí no DIY, é uma expressão que eu conheço, mas porque nem toda a gente conhece, do it yourself. Isso significa que muito do que acontece no Morte ao Silêncio Fest, na vez de ser encomendado para alguém fazer, é feito pelas vossas próprias mãos. Exato. E é esse, digamos, parte do segredo para que o festival se mantenha e vá crescendo, pergunto eu.
Sim, basicamente no festival e não só na nossa cultura, pá, quase todas as bandas são independentes, lançam as suas próprias CDs, muitas delas gravam os seus próprios materiais, fazem distribuem os próprios CDs, ou seja, isto é tudo, a malta é toda faça você mesmo.
Sim.
E,
sim.
E pronto, e no festival, claro que tínhamos que manter esse registro também, porque não há dinheiro para mais.
Ou seja, o equivalente no festival é, são vocês que colocam as grades, são vocês que ajudam a montar o palco.
Somos nós que fazemos tudo. Nós e a nossa massa.
Montam os bares, etc. Colocam lá os famosos fardos de palha, não é? Que não podem faltar no Morto ao Silêncio Fest. E a coisa depois acontece. Um bocadinho de pó à mistura.
Exatamente.
Mas,
e tudo graças à nossa equipa de voluntários. Que nos ajuda desde a montagem até aos dias no bar a trabalhar, ao pessoal do backstage. Pronto, isto basicamente é já envolve uma grande massa de pessoas que faz tudo de maneira voluntária e por gosto.
Vai voltar a haver o carro fúnebre na entrada?
Sim, claro. Estou agora para chegar. Vamos montar até um stand à entrada. É. Quem quiser já marcar a vez.
Okay.
Temos também apoio da funerária. Ele tem todo o gosto em receber já reservas.
Quem quiser já tirar medidas. Exatamente. Por exemplo. Marcar para depois do festival, que vocês não querem lá confusões dessas.
Não, só depois. A partir de segunda. Okay. Segunda, que é para o padre descansar no domingo.
Sim, porque ele tem que rezar a missa e no fim de semana vai haver um bocado de barulho, ele pode dormir mal.
Mas até isso é uma curiosidade do festival. E tem a ver com a integração que tem na comunidade. A hora da pausa de jantar não é inocente, também tem a ver com os horários
da
Eucaristia. E nós, para respeitar e dar também descanso aos festivaleiros,
muito bem,
programou-se a pausa de jantar nesse horário.
É curioso que eu conheço outro festival, que é o Basqueiral, onde isso também acontece. E há ali até alguma interação. O padre diz, eu vou começar daqui a 10 minutos. E eles param o soundcheck, porque essa hora não estão com o concerto, param o soundcheck. E depois ele, quando termina a missa, diz, já podem... E pronto, e continua a coisa.
Sim, só fazia sentido, porque também a ideia foi sempre estarmos inseridos ali no meio...
Sim.
Da vila e a vila.
E o respeito é bonito. Não é? Também é uma forma de serem respeitados. Eu acho que essas coisas acabam por ser recíprocas, de certa forma.
Respeitados e benzidos, que o seu padre teve a curiosidade de nos visitar o último ano e fazemos fé que a bala novamente este ano. Estava connosco um pouco.
E não vou perguntar quantas cervejas bebeu, porque não se pergunta. Mas foi visitar.
Exatamente.
Isso é interessante, isso é mesmo muito interessante. Ok. Vamos a cartaz. Este ano, então, 3 dias. O primeiro, que é quinta-feira, entrada livre, dia 24. Depois temos 25 e 26. Há aí algum nome que queiram destacar? Não vale a pena destacar ninguém?
Ou todos destacáveis.
Quantas bandas no total é que vamos ter no festival?
Porquê que a gente nunca sabe isto de cor?
Nunca. São 24 bandas.
Ok, 24 bandas. Portanto,
sim, tentando não me enganar,
24 oportunidades para conhecer algo novo ou para relembrar algo que já se conheça, porque acredito que muita malta que vá ao festival já conhece as bandas.
25.
Ok.
26 com a do campismo.
26.
Ok. 26.
26 no total. Não querem. Não vos vou pedir para dizerem os nomes todos, mas.
Vamos destacar aqui.
Se calhar começamos pelas bandas de Ovar.
Red Sox, 20 Tune, duas bandas de dinossauros aqui da nossa terra.
Vão tocar na quinta-feira.
Vão tocar na quinta-feira, no dia grátis. CDM, Cabeça de Martelo. E os Woods Int, que são a banda que já tínhamos falado há pouco. Também podemos destacar aqui as bandas estrangeiras. Temos Jardim Chip, que é de Espanha.
Kuma,
que também é espanhol.
Eu acho engraçado. Está aqui um cartaz
ao
enorme.
Final,
e o Bob está a ver no telemóvel.
Está a ver o line-up.
Ao final, também espanhola.
Uhum.
E temos Bloody Benders, que são mexicanas.
Ok.
E os Guma, banda francesa.
Que é a banda que fecha o nosso palco principal no último dia.
Muito bem. E quando vocês dizem palco principal, isso significa que este ano, além do principal, há outros.
Sim, nós este ano já era uma vontade de outros anos. Este ano vamos fazer a experiência, portanto, não é na dimensão que nós gostávamos de fazer, mas vamos experimentar e ver como é que corre. Temos dois palcos para além do principal, que é o palco do campismo, que será no sábado à tarde, em que vamos ter lá uma banda a tocar a partir das 3 da tarde, não quero dizer as neiras. E depois, pronto, temos um palco no chão do festival, quando acaba o palco principal, depois vão haver bandas a tocar na zona do chão.
Ok.
Que, para haver um contato mais direto e fazer um after um bocado diferente do que só meter música.
Certo, ou seja, essas bandas que vão tocar ao nível dos festivaleiros são as que fecham os dias, é isso?
Sim, são as que vão fazer a festa rija.
Ok. Esse palco, entre aspas, ao nível do chão, vai ter grades ou
não,
nem grades
é tudo
tem?
Face to face.
Ok.
Umas paletes, no máximo.
Sim, no máximo uma altura para a bateria.
Isso cheira mesmo a fim em festa.
É essa a ideia. Também dar sempre quisemos também. Isto por causa de problemas financeiros e de toda a logística que isso envolve, sempre usámos aquele palco, mas claro que nós gostávamos de ter uma estrutura diferente, mas acho que o passinho é feito cada vez e claro. Enquanto estamos bem servidos com o que temos. Pronto, também gostávamos de ter esse contacto mais pessoal e mais underground, como temos numa venue normal ou num bar, que não existe um palco grande, então quisemos experimentar e perceber como é que funciona um palco dessa maneira, também para experimentar, não é?
Uhum.
No fundo nós estamos aqui a aprender de ano para ano.
Sim.
E vamos dando um passo de ano para ano, consoante aquilo que podemos melhorar e aprender, por isso a ideia é experimentar um pouco essa vertente e se calhar num futuro experimentar outras coisas que temos em mente.
Ok. E vão ter dois PAs ou eles tocam no chão, mas o som sai do mesmo PA?
Não, dois PAs.
Ok. Isso também é interessante. O festival é sobre música, é sobre bandas, mas tem tido sempre outras componentes. Merchandising, tem tido malta a fazer tatuagens, e obviamente as pessoas vão para lá, têm que matar a sede e a fome, e há também comes e bebes. Nesse capítulo, há novidades este ano ou é tudo tranquilo como tem sido até agora?
Sim, temos uma novidade, alargámos o espaço do recinto, onde vai ter uma área mais apropriada para merch, para tatus, para banca com pedais de efeitos para guitarra e baixo, para instrumentos, não é?
Uhum.
E uma zona com os fazinhos à maneira, para o pessoal descansar debaixo da árvore, estar ali um bocadinho à sombra. Em termos de comes e bebes, vai ser basicamente o mesmo que o ano passado. Estamos bem servidos com a pizza Utopia, a pizza forno de lenha, que é uma maravilha.
Sim.
A banca do Buraco Pub, que também vai estar lá, com as suas sandes deliciosas. Quem temos mais? Vamos ter também Sabor e Arte, com snacks e comidas boas.
Uh-huh.
E vamos ter também
a Dona Amélia.
A Dona Amélia, que ter com o seu café e com os seus doces conventuais.
E que são bem bons,
são uma maravilha.
Diga-se de passagem.
Às vezes falta ali um bocado de açúcar no sangue.
Sim, sim.
A Dona Amélia.
É uma boa oportunidade para repor os níveis do açúcar, até porque a cerveja não tem assim tanto açúcar quanto isso, dá energia, mas não é muito açucarada. Eu acho que estão aqui reunidas as condições para vocês terem mais um ano tranquilo, no meio daquela azáfama toda, no meio daquela ausência de silêncio, não é? Porque vocês, de facto, ao longo desses 3 dias matam o silêncio, a ideia é essa, e acho que o nome do festival é muito feliz nesse capítulo. Eu tenho aqui uma dúvida das edições anteriores. Alguma vez tiveram queixas de ruído, por exemplo? Algum vizinho que, sei lá, se um bocado mais para o tarde, estou farto deste barulho?
Não, nós sempre tentámos, lá está, ter atenção às dinâmicas da vila e fazer as coisas na legítima legalidade de com um evento destes acarreta. Então, temos... Pá, não, que eu saiba, nunca tivemos. Não, primeiro, nunca tivemos nenhuma queixa.
Se houvesse queixa, vocês sabiam, não é?
E depois também, pelo feedback que temos, opa, pronto, há aquele barulho durante os concertos. Nós depois, quando tentamos prolongar a festa, baixamos o som do PA, pronto,
certo.
Para não estar aquele barulho infernal de uma banda. E pronto, mas no geral tem sido positivo, a comunidade tem acolhido bem o evento e já está habituada à dinâmica do evento também em si, portanto.
Sem falar que aquela zona também está habituada a festas.
Sim.
Durante esta zona.
Falga, felizmente, é uma
vila terra de festa.
Tem festa.
Eu diria que durante julho e agosto não é igual.
Sim, é igual.
É seguidinho. É seguidinho. Até chega a ter dois e três eventos ao mesmo tempo. Sim, ainda sim, agora sim. Este fim de semana era os Rojões, o Carnaval de Verão e a Corrida das Camas.
As Camas Loucas.
É verdade.
Vocês podiam aproveitar, se calhar, a Corrida das Camas para fazer também uma cama vossa. Pedir lá à funerária para tirar as medidas
caixão com rodas.
E meter lá um caixão com rodas.
Quem sabe?
Pois, nós gostávamos de participar mais nesses eventos, só que infelizmente também acho que a nível de trabalho andamos todos aqui sempre.
Até podia ser, eu não sei se esses eventos têm prémios monetários, mas podia ser uma fonte de financiamento. Vocês...
Mas até para participar, pô.
Sim.
São atividades engraçadas.
Ok. Expectativas para 2025? Esperam bater recordes de bilheteira? Qual é o vosso feeling para este ano?
Também não há recordes de bilheteira, é ir indo, ir vendo.
Sim, o objetivo de facto este ano, e acho que concordamos todos, é que mais uma vez o evento decorra sem incidentes, sem qualquer problema, como
sem ninguém se aleijar, como se costuma dizer.
E pronto, acho que temos vindo a melhorar a nível de bandas e a nível de espaço e de condições que podemos oferecer a quem nos visita. E a perspectiva é que, pronto, que apareça pessoal, que se divirtam e que seja mais um ano de sucesso, que possamos para o ano estar aqui outra vez e a fazer outro festival e outro cartaz.
É. Isso. E se possível, com mais apoios para poderem fazer ainda melhor. Falaram há pouco num palco ou num concerto no campismo. Isso significa que se mantém o campismo gratuito para quem quiser ficar lá aos três dias.
A partir de quinta-feira às 5 da tarde podem começar a montar as tendas, ou se calhar mais cedo.
Ok.
Mas às 5 garantimos que está tudo em condições para tal. E pronto, e podem até nem sequer ter o bilhete, aquilo é livre, portanto,
okay.
Quem quiser só experienciar um campismo de um festival também pode juntar ir
e ficar a ouvir no campismo.
Exatamente.
Vai ter lá uma barraca com cerveja, também pode ir lá só ver cerveja, se quiser.
Okay.
Também estou a ajudar o festival indiretamente.
Ok. O campismo obriga-vos ali a ter algum tipo de infraestrutura, sei lá, sanitários
normal, caixotes de lixo.
Ok.
Temos o nosso chuveiro, como sempre.
Certo.
E pronto. E
desenrasquem-se.
E bora.
E não façam muito lixo.
Não, a malta tem sido. Por acaso, é até bom falares disso, porque nós orgulhamos-nos de desde o primeiro ano ser um eco-evento, ter o selo de eco-evento pela ESUP. E pronto, e no que toca aos nossos festivaleiros, nós não temos problemas com um lixo no chão, a malta respeita e tem consciência ambiental.
Porque... Aliás, eu não tenho nada que tirar opiniões nas entrevistas, mas também não deixo de a ter e às vezes de a dar. A verdade é que essa sensação do lixo nos festivais, a minha percepção é que acontece na música eletrónica e não nos festivais de rock e de punk. O vosso é um exemplo, eu conheço também o Vagos, onde já fui mais do que uma vez, e no fim olha-se e não há nada no chão. As pessoas respeitaram, colocaram tudo nos sítios e vão embora tranquilas, e isso é uma marca, digamos, de respeito por aquilo que é de todos, e que de alguma forma também é uma marca que eu acredito que passe para fora das fronteiras do festival e que as próprias pessoas da comunidade sintam, olha, passaram por aqui estas pessoas todas, mas tudo impecável, não houve problemas, nem lixo fizeram, e isso é muito interessante.
Sim, isso também tem a ver com a forma como também pensamos o espaço. Obviamente é muita mentalidade de quem vem, mas também tem a ver de ter sempre próximo ou no raio de visão um local onde deixar o seu lixo, inclusive a parte das beatas. o pessoal é sempre respeitador, mas também tem essa alternativa. E outra coisa também joga muito a favor tem a ver com o uso do copo reutilizável, não é?
Certo.
Uma pessoa que ao final do dia que beba uma ou duas cervejas, se fossem copos descartáveis, era
já
o
tinha gasto
triplo,
para
aí
10.
Mais de copos, é
para beber duas cervejas tinha gasto 10 copos.
Exatamente.
Isso é um problema enorme. Isso é um problema enorme. Depois, há uma outra característica que eu julgo que se mantém, que é, e podemos aproveitar para falar nos preços dos bilhetes, o Morto ao Silêncio Fest é um evento low cost, ou seja, se calhar até podiam cobrar mais 5 ou 10 euros, mas preferem ser contidos para dar a oportunidade, se calhar, a mais pessoas de poderem comprar os bilhetes, e essa continua a ser uma marca do festival. E podem dizer o preço dos bilhetes.
Sim. Até essa premissa este ano foi bem respeitada. Tivemos agora, como foi apresentado há pouco, vamos ter 26 bandas. A pré-venda são 25 cabras.
A pré-venda são 25, portanto...
Menos de um euro.
Menos de um euro por banda.
É um euro por banda ou menos de um euro por banda, por isso.
Verdade.
Fazendo as contas assim, é mesmo low cost.
Com direito à sombra e tudo.
Exatamente.
Sofás, pelo que disse aqui o Mansur.
E cheirinho do campo.
Sim, ainda bem que falaste na parte dos sofás e para destacar essa parte do it yourself. Nós tivemos a ajuda, tanto na parte da decoração como na parte da montagem do chillout, tivemos a ajuda de um coletivo aqui do bar, o Povoar.
Malta muito boa.
Que vão lá preparar uns elementos artísticos e ajudar nessa reciclagem de materiais para criar uma zona chillout e criar elementos.
E que eu vi fotografias deles lá no trabalho do Joaquim a ir buscar coisas.
Literalmente à pesca, no meio do ecocentro.
É verdade.
Para aproveitar itens para recuperar.
Isso é que é a verdadeira reciclagem. Já está no ecocentro e vai-se lá buscar.
Exatamente.
Isso eu achei muito interessante e acho que é uma parceria que vai seguramente dar bons frutos, porque essa malta do Povoar também já colaborou aqui connosco e ainda colabora, e são do melhor que há, não desfazendo ninguém, são mesmo impecáveis, e ainda bem que lhes dão estas oportunidades, porque eles merecem-nas e são trabalhadores, e o resultado final de certeza que vai ser interessante. E pronto, está mesmo aí à porta. Acredito que vocês agora andem lá numa azáfama assim, com as coisas de última hora, porque surgem sempre, não é?
Sim.
Mas no dia vai estar tudo pronto.
Faça chuva ou faça sol. Não, temos andado mais tranquilos que nos anos anteriores, mas também isso porque já sabemos o que a casa gasta e
a experiência, não é?
Exatamente, já sabemos onde é que temos que ir e o que é que fazer e o que fazer. Portanto,
E até o que não fazer.
Portanto,
é fazê-lo.
Não, estamos tranquilos, acho que está tudo dentro dos timings e dentro do que estávamos à espera a nível de logística. E no dia lá estaremos. 24, 25, 26.
Apareçam.
E boa parte 27.
Sim. Pois, porque depois é preciso desmontar,
exatamente,
não é? É verdade. Apoios. Quem é que vos ajuda nesta cruzada a favor do punk e derivados?
Por favor.
Começa, obviamente, pelo apoio local da Junta de Freguesia. Também não fazia sentido de outra maneira. Não é? Estamos próximos de quem coordena ou se está superiormente na freguesia. Depois também, claro, da Câmara Municipal, da Santa Casa de Misericórdia, que é quem tem a amabilidade de nos ceder o espaço.
É,
e claro, e também como entidade promotora, a Associação da Ribeira, uhum, que é a casa que nos acolhe, e institucionalmente é por eles que o evento chega até à entidade municipal para recolher o apoio, não só, e até em termos de licenças para avançarmos com o projeto. Depois,
muito
claro,
bem.
Em termos de mídia, estamos com a ABFM desde o início, felizmente, também com os Caminhos Metálicos. Temos apoio a nível logístico da Montaluga, da City, que assina-se quase a nossa bilheteira online, e também da AirSuc, neste caso na componente de mais sustentabilidade e ambiental,
uhum,
dão-nos o selo deles e também o apoio, e inclusive também vão ter o seu eco-staff no evento, pronto, mais próximo das pessoas, a sensibilizar para as práticas da separação dos resíduos.
Já pediram para eles irem vestidos de preto, que eles costumam ir muito coloridos.
Pode ser uma boa chega para lhes dar uma ideia.
Eu estou a imaginar, sim, eles a chegarem, sim, lá, sim, como no carnaval, todos coloridos, e de repente, e com aquelas bandeirinhas muito bonitas. Uma coisa é verdade, vão chamar a atenção. Isso é verdade, não tenho dúvidas. Isto era apenas uma brincadeira.
Sim, sim, sim.
Mas acho que sim, acho que faz faz todo sentido. E da nossa parte, contem sempre connosco, nós estamos cá mesmo para isso e temos até algum orgulho de estar com vocês desde a primeira edição. Tem sido aqui um percurso, uns anos mais próximo, outros menos próximo. Por exemplo, este ano se calhar não vamos conseguir estar lá tanto tempo como o habitual, mas vai tudo correr bem mesmo sem nós lá estarmos, porque ao fim e ao cabo nós só vamos lá fazer figura de corpo presente. O trabalho é todo vosso, acho que vocês merecem parabéns pela forma como o fazem, mas sobretudo pela forma como conseguiram criar algo num local tão improvável, que tinha tudo para ser mal recebido, e vocês seguramente também com a vossa forma de estar, de ser, de envolver as pessoas, conseguiram criar o Morto ao Silêncio Fest, para mim, como um caso de sucesso, independentemente dos tais números de bilheteira ou disso, porque também me parece que essa não é de todo a vossa maior preocupação, mas eu considero até como um caso que podia ser estudado por outras pessoas que se calhar não avançam com coisas porque não temos dimensão, não temos capacidade. Pode-se começar devagarinho e ir fazendo.
Costuma-se dizer que quem tem boca vai a Roma, portanto, para toda a gente que tem ideias e que quer fazer, acho que partilhamos todos da mesma opinião, façam só e juntem-se a pessoas que querem também fazer alguma coisa e as coisas acontecem.
Claro, acho que é isso mesmo. E pronto, acho que está tudo lançado para mais uma edição em que as pessoas depois vão sair de lá com boas memórias, porque é disso que se trata. Os festivais existem porque as pessoas saem de lá mais enriquecidas do que quando chegaram. Acredito que em 26 ou 25 bandas haja coisas muito diferentes, embora todas dentro da mesma área, e isso, a diversidade também é muito interessante.
Sim, temos desde o SK até o Power Violence.
Ok. Não sei o que vos pergunto mais, sinceramente. Se calhar está na altura de vocês começarem a dizer coisas sem eu perguntar nada.
O que é que nos esquecemos?
O Joaquim, teve a tomar apontamentos e tudo. Ele agora podia ter coisas para dizer, não é?
Os pontos principais que nós queremos salvar já os corremos todos, mas pronto, reforçar o convite para estarem presentes nos 3 dias. Os 3 dias valem a pena. Cada um dos dias vai ter a sua particularidade, temos sonoridade e fica o convite para todos aparecerem.
Fica o convite para todos aparecerem. Eu acho que é uma boa forma de terminarmos esta conversa. Eu não lhe chamo entrevista porque estamos aqui numa amena cavaqueira entre amigos, que eu considero-vos como amigos, e desejo-vos, isto é mesmo do coração, todas as felicidades, as maiores felicidades do mundo, que este ano, no dia da abertura, no tal dia que qualquer pessoa pode lá ir sem pagar bilhete para entrar, e até se não quiser beber nada, vai só espreitar e vê e vem-se embora, que tenham lá uma enchente e que apareçam muitas pessoas e que depois no fim digam: eu quero agora comprar bilhete para os outros 2 dias. Acho que isso era muito interessante.
Essa também é a ideia do primeiro dia. Quem quiser vir e perceber, ou nunca foi, ou quiser perceber como é que está o espaço, já o pode ir ver de antemão e pronto, e depois se quiser fica lá os outros 2 dias.
E se não quiser também não há problema nenhum.
Pronto.
Exatamente.
E tem 12 hipóteses, ou bilheteira online ou esperar pelas 15 horas para abrir a bilheteira do espaço.
Sim, lá à beira desse tal sítio onde tiram medidas, não é?
Exatamente.
Quando avistarem uma carrinha funerária, lá está.
Amigos, Bob, Joaquim, Mansur, obrigado por terem vindo cá, por estarem também connosco,
obrigado,
por partilharem, digamos, estas coisas com o nosso auditório. Para aqueles que nos tiveram a ouvir, a emissão agora vai continuar com coisas mais sérias, não é que nós tenhamos estado aqui a brincar, mas não se esqueçam, quinta, sexta e sábado, 24, 25 e 26, Morte ao Silêncio Fest, para quem gosta de punk, para quem gosta dos seus derivados e mesmo até para quem não gosta e, quem sabe, indo lá pode começar a gostar. Sucesso então, um abraço e até breve.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.